A gente conversa agora com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, já está na linha com a gente. Vamos tratar a respeito. Passou rápido, né? 100 dias já de trabalho, de nova gestão na capital. Prefeito, bom dia. Obrigado mais uma vez em atender a Band News.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Eu que agradeço a oportunidade. Novamente, estamos à disposição dos ouvintes da Band News.
São 100 dias dos prefeitos, né? Dos novos prefeitos, acho que os piores, né? Vamos dizer assim, de enfrentamento à pandemia, novos desafios em meio a isso, porque a cidade tem que tocar em meio a uma realidade complicada que a gente está passando. Prefeito, primeiramente vamos falar a respeito do que o senhor conseguiu, né? A gente tem acompanhado um trabalho muito presente da Guarda Municipal com ações efetivas, tanto na área da segurança pública, a gente pode dizer assim, como também num novo formato, modelo também de atuação da Guarda. Vamos começar a respeito dos novos projetos implantados que o senhor conseguiu nesses 100 primeiros dias?
Vamos lá, Letícia, Cacá e ouvintes. Em relação à violência, nós tivemos um grande choque de gestão na Guarda Municipal. Nós encontramos uma guarda desmotivada, sem equipamentos, com armamento extremamente defasado, um armamento absolutamente inadequado. Nós implantamos novos fluxos, novas rotinas de funcionamento, até mesmo em relação ao horário, e no sentido de resgatar a autoestima da guarda. Então, retiramos, por exemplo, servidores que estavam no campo administrativo, eles retornaram às ruas, às suas funções de origem, e com isso nós conseguimos reduzir o índice de furtos e roubos na capital, em Vitória, em mais de 60%. É um balanço extremamente significativo, talvez único no Brasil, no Espírito Santo, mas são dados oficiais, são dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Então, nós tivemos uma redução de furtos e roubos na capital de mais de 60%. Em alguns índices, furto, por exemplo, as pessoas em via pública, redução de 67%. E como que se deu essa reorganização? Nós passamos a direcionar o fluxo e a direcionar as ações da guarda, o nosso efetivo, para áreas onde efetivamente há maior incidência criminal. Então, eu me reúno com o secretário e com a equipe da guarda quase 2, 3 vezes por semana, e nós fazemos esses estudos, e isso a equipe recebe, e isso vai para a rua. Então, nós posicionamos as viaturas, posicionamos os guardas, fazemos essa distribuição do efetivo pela cidade, de maneira a dar um resultado mais satisfatório.
Prefeito, eu queria falar com o senhor a respeito da situação vivida. Acho que mesmo, a Letícia definiu aqui bem, mesmo com a pandemia já em curso, obviamente os prefeitos eleitos, eles não esperavam um aumento no número de casos que a gente está enfrentando. Como é que está a situação para vocês, prefeito, aqui na cidade de Vitória, aqui na capital? Como é que está esse enfrentamento? Eu queria emendar já com uma crítica que foi feita ao senhor, infelizmente agora pelo ex-colunista, eu gosto muito dele, pelo ex-colunista da Gazeta, ele deixou de publicar os seus textos na semana passada, o Vitor Vogas. Na verdade não foi uma crítica, ele fez uma revelação que havia críticas ao senhor pelo fato de não ter participado de reuniões com o governo do estado para discutir a situação da pandemia. Eu queria ouvir do senhor por que que isso aconteceu e como é também que está a condução da prefeitura no auxílio ao combate à doença.
Cacá, essa pergunta é extremamente importante. Assim que saiu o resultado das eleições, ainda no início de dezembro, nós nos reunimos com a equipe de transição e passamos a fazer reuniões diárias planejando como Vitória iria enfrentar a pandemia. Por isso, no dia 1º de janeiro, nós já iniciamos as ações no município de Vitória. Nós não aguardamos o quadro piorar, não aguardamos se agravar a situação. Vitória está combatendo eventos, festas clandestinas desde o dia 1º de janeiro, inclusive com a minha presença na maioria dos eventos, das ações. Vou trazer aqui um relato. As pessoas se lembram como era a Rua da Lama quando nós assumimos em janeiro. Nós tínhamos reportagens diárias, inclusive da Band News, falando sobre aglomerações, uso de droga, prostituição, enfim, pessoas armadas, todo tipo de violência. Nós encerramos as ações na Rua da Lama, combatendo todo tipo de ilicitude. Esse final de semana, eu estive presente, nós encerramos uma festa clandestina na Enseada do Soar, onde havia mais de 100 pessoas. Então, muito mais que discurso, que retórica, nós temos ações concretas e efetivas. E isso fez com que, nesse momento inicial, o município de Vitória tivesse redução dos quadros. do índice de pandemia. Então, eventualmente, uma ou outra reunião em que eu não estive presente, mas que alguém da equipe esteve, alguém da Prefeitura de Vitória esteve presente, representando o município, isso não significa nenhum prejuízo. Muito pelo contrário, até porque a agenda do prefeito ela é muito dinâmica. Mas o que importa é o compromisso real. São ações, são fatos concretos que nós tomamos desde o dia 1º de janeiro e que fizeram com que a cidade tivesse maior tranquilidade.
Ok. Prefeito, depois a gente vai voltar a falar da pandemia. Eu acho que esse tema ele é relevante, altamente relevante, óbvio. Mas antes, retomando a pauta inicial aqui dos 100 dias, Letícia falou aqui da questão da segurança, mas eu queria perguntar ao senhor, nesses 100 dias... O que o senhor acha que foi, além da segurança, que de certa forma o senhor já detalhou aqui, o principal trabalho feito pela Prefeitura nesses 3 primeiros meses da sua gestão?
Cacá, Letícia, ouvintes. O papel da Prefeitura e do Prefeito Municipal de Vitória nesse cenário de pandemia é cuidar das pessoas. Por isso, desde o início, a nossa preocupação foi com a segurança alimentar, com a assistência à saúde e com a assistência social. Vitória hoje tem um auxílio municipal emergencial para aquelas pessoas que mais precisam, um valor de R$500. Vitória é a capital que mais vacina gente do Brasil. Nós temos 20% da nossa população vacinada. Então, toda a nossa equipe hoje está preocupada em cuidar das pessoas, em dar assistência a quem precisa e efetivamente garantir ao cidadão a manutenção da vida. É saúde. Essa é a preocupação inicial e a principal preocupação, sem dúvida nenhuma, nesses 100 dias.
Prefeito, desculpa, Letícia.
Não, tem uma pergunta aqui de um ouvinte que veio, eu acompanho o prefeito nas redes sociais, que eu acho que vem a calhar com um post que o senhor fez nas últimas horas. É do Fabrício, ele é motorista de aplicativo e também morador de Vitória. Pergunta, prefeito Pasolini, por que há trechos da Adalberto Simão Nader e também de Cambori sem iluminação? É por conta de roubo de fios de cobre? Até quando a gente vai ficar sem iluminação nessas áreas? Acho que o senhor tem uma boa notícia para ele. Se eu não me engano, essa iluminação voltou nessa madrugada, né?
Exatamente, eu estive presente ontem, na noite, na madrugada, na Adalberto Simão Nader, a iluminação voltou, foi retomada, e é bom essa pergunta para poder explicar ao ouvinte. O que aconteceu? Nós herdamos um contrato extremamente complicado, extremamente viciado. Então, nós assumimos a prefeitura e nós tínhamos uma empresa contratada para realizar esse serviço de manutenção da iluminação. Só que o contrato não previa substituição, por exemplo, de fios, de cabos. Ele só previa substituição de lâmpadas. Então, na verdade, a empresa não tinha condição de efetuar o serviço. Por quê? Ela alegava, olha, aqui é cabo, aqui é fio, eu não tenho essa previsão, eu não posso colocar. Então, era um contrato inexequível. Nós tivemos que auditar esse contrato em tempo recorde, tivemos que rescindir esse contrato dentro da lei, abrir um novo procedimento licitatório, contratar uma nova empresa. E essa empresa já está trabalhando. Ontem nós tivemos, graças a Deus, a retomada da iluminação na Avenida Adalberto Simão Nader, tivemos também a retomada parcial na Praça do Papa, e agora as equipes estão concentradas em Cambori para fazer toda a orla da cidade. Então, já resolvemos esse problema parcialmente e teremos boas notícias durante a semana, se Deus quiser.
Prefeito, já que o senhor falou a respeito do auxílio que está sendo pago pela Prefeitura de Vitória, eu quero trazer para o senhor um comentário feito aqui por vários ouvintes, inclusive, foi uma coincidência, eles falando a respeito do aumento do número de pedintes na capital. Dá para a gente falar que esse aumento ocorreu em toda a Grande Vitória, pela crise econômica, pela crise social que a gente está vivendo. Como é que controla isso, prefeito? A gente sabe que é um problema de difícil controle, mas o que a Prefeitura pode fazer para tentar acomodar essas pessoas, para tentar tirar essas pessoas das ruas, tentar dar a elas alguma dignidade, porque está realmente um número cada vez maior e em alguns casos, a gente tem relatos também que muitas dessas pessoas estão ficando cada vez mais agressivas. Tem algo sendo feito, prefeito, no sentido de diminuir esse quadro, de melhorar esse quadro?
Cacá, nós intensificamos as abordagens sociais. As equipes estão abordando, estão convencendo, é um trabalho longo, árduo, ele depende do convencimento, as pessoas têm os seus direitos constitucionais, elas não podem ser retiradas das ruas, isso é uma garantia constitucional, então é um trabalho muito mais de convencimento. Nós temos locais, temos o Centro Pop, temos toda a rede de assistência social preparada para atender essas pessoas. Esse, infelizmente, é um cenário mundial, não é de Vitória, não é do Brasil, não é do Espírito Santo, é o mundo. O desemprego está aumentando. Infelizmente, os postos de trabalho estão reduzindo durante a pandemia e as pessoas estão ficando sem condições, e algumas delas acabam ficando e aumentando o número de pessoas, né, em situação de rua. Temos também a ação, repito, do auxílio municipal emergencial e toda a abordagem social que é feita no dia a dia. Mas é importante ressaltar, no mês de fevereiro, Vitória é a cidade do Espírito Santo que mais gerou postos de trabalho com carteira assinada. São dados oficiais lá do CAGED, então assim, cadastro geral de empregados e desempregados, né? Vitória é a cidade que mais gerou postos de trabalho no Espírito Santo. Então, é uma retomada, é o início, né, de um horizonte, um início de um caminho. E nós estamos trabalhando muito para incentivar o microempreendedor, incentivar a economia solidária, incentivar as pessoas que querem empreender, para que Vitória possa retomar, desburocratizando as ações da Prefeitura, porque isso gera emprego, renda e dignidade para as pessoas.
Prefeito, vamos voltar a falar aqui rapidamente de pandemia, né? Vitória, que nesses últimos dias também teve uma nova etapa de vacinação desse público de 60, 64 anos. Foi rapidamente preenchida as vagas e aqui vai até um elogio, né? Porque as pessoas, pelo menos aqui, a gente não tem recebido reclamação do sistema de marcação de agendamento de Vitória.
Só me permite, Letícia, o sistema não caiu. Ele se manteve, mesmo com o número de acessos simultâneos altíssimo, o sistema se mostrou eficaz e de confiança. Ele não caiu.
É justamente isso que as pessoas tocam no assunto. Ah, porque assim, quando há reclamação, a geral é devido ao sistema, a pessoa fica insatisfeita porque não conseguiu agendar e o sistema só caía. Mas aqui, nesse caso, não. Justamente porque o sistema funcionou, a pessoa então entendeu. Ah, foi preenchido, então vou esperar a minha vez. Agora, prefeito, como é que está a situação? Aí eu pergunto diretamente para o senhor mesmo, enquanto chefe do executivo de Vitória. Tem uma preocupação da população por conta do número de vacinas. Vitória abriu na última vacinação 60, 64 anos, se eu não me engano, foram 5.100 doses para agendamento. Agora, o senhor está preocupado com a chegada de novas vacinas? Porque o governo federal, pelo menos os municípios, estão seguindo, né, aquilo que foi determinado pelo governo estadual, sob a demanda também do governo estadual, de aplicar todas as vacinas que chegarem. Mas há uma preocupação, pode ter algum, voltar a dividir aquelas vacinas para garantir, pelo menos, a segunda dose?
Isso, nós temos garantia hoje da segunda dose. É importante ressaltar, as vacinas que nós recebemos na sexta-feira foram integralmente aplicadas no sábado. Então, nós recebemos na sexta, abrimos o agendamento na sexta, o sistema se mostrou absolutamente confiável, não houve nenhum tipo de instabilidade, e no sábado nós vacinamos mais de 5.100 pessoas em um único dia. Amanhã, nós teremos a vacinação das forças de segurança, então a partir das 8 horas da manhã, aqui no auditório da Prefeitura, vacinaremos guardas municipais, policiais civis, policiais militares, servidores da Casa Militar e a Polícia Rodoviária Federal. E aí, nós estamos, na verdade, hoje aguardando novas vacinas. A ordem que nós temos em Vitória é: a vacina chegou, em menos de 12 horas ela tem que ser aplicada no cidadão. E é isso que nós temos feito. Repito, chegou na sexta. No sábado, mais de 5.100 doses aplicadas. Hoje nós temos 20% da população já imunizada.
Agora, prefeito, eu queria perguntar para o senhor em relação a essa garantia da segunda dose. Essa garantia, o senhor está, pelo que eu entendi, o senhor está na expectativa de ser atendido pelo governo do estado, não é isso? Quer dizer, ficamos todos aqui nessa esperança de que as entregas dos lotes de doses de vacina sejam normalizados para o Ministério da Saúde, para que a gente também receba os nossos lotes aqui referentes à segunda dose. É isso, não é?
É isso, Cacá, exatamente. Nós estamos nessa expectativa de que haja um fluxo contínuo, ou seja, que essa semana haja um novo lote de vacinas para que nós possamos continuar imunizando, aplicando a segunda dose, dando sequência em toda essa campanha de vacinação. Essa é a nossa expectativa. Estamos preparados para isso.
Ok, prefeito. Eu quero perguntar sobre alguma das questões que durante a campanha era muito discutido. Eu quero deixar claro para o senhor que eu não sou motorista, então eu não tenho não tenho uma prática e não sei exatamente como é que está o funcionamento dos semáforos. em Vitória, que sempre foram tema de muita queixa dos motoristas, dos moradores da cidade. Houve alguma ação mais efetiva nesse sentido? Eu me lembro que logo nas primeiras semanas nós recebemos, inclusive aqui, por parte de ouvintes, por parte de motoristas de aplicativo, elogios no sentido de que os semáforos tinham melhorado na reta da Penha, por exemplo. O que foi feito, prefeito?
Cacá, inicialmente nós fizemos a sincronização dos sinais e também abrimos procedimentos licitatórios, ou seja, procedimentos administrativos, para substituição das centrais semafóricas. Algumas delas têm mais de 20 anos de uso. Então, nós já iniciamos essa substituição. É um processo lento, gradativo, não pode ter erros, porque se você tiver, por exemplo, amanhecer com a cidade, uma parte do semáforo sem funcionar, isso traz um prejuízo tremendo na vida de todos. Mas, graças a Deus, nós estamos tendo sucesso. Então, nós estamos atualizando essa central semafórica, reforçando aquelas... Nós tínhamos, por exemplo, semáforos que estavam sem comunicação com a central, e isso está possibilitando dar uma fluidez no trânsito. O que nós temos percebido aqui, que efetivamente, até através dos relatos dos moradores, dos motoristas de aplicativos e taxistas, que houve uma melhora na fluidez do trânsito. Nós vamos intensificar ainda mais essas ações para continuar substituindo toda essa central, para que tenhamos um trânsito com maior fluidez, com maior velocidade e, principalmente, um maior dinamismo, para que as pessoas possam deslocar de maneira mais rápida e segura pela nossa cidade.
Prefeito, eu já estou agradecendo a participação do senhor aqui. Sei que em Vitória hoje não é feriado, o senhor tem aí a sua agenda. Mas antes de a gente encerrar, eu quero fazer uma pergunta a respeito da maior dificuldade que o senhor enfrentou ou aquilo que o senhor foi surpreendido nesses 100 dias, algo que o senhor não esperava, ou mesmo aquilo que o senhor imaginou que fosse mais fácil ter resolvido nesses 100 dias. Teve alguma coisa, prefeito, que tenha surpreendido nessa fase inicial?
Cacá, ouvintes, Letícia, a nossa maior dificuldade foi o orçamento. Nós herdamos um orçamento de 2 bilhões e 100, é muito dinheiro, 2 bilhões de reais, mas que tinha um investimento só de 10 milhões de reais. Então, é muito difícil gerir uma cidade como Vitória com uma capacidade de investimento anual de 10 milhões de reais. Por isso, nós tivemos que fazer e adotar medidas austeras, corte de privilégio, corte de gasto, redução de número de servidores, corte de combustível, telefone, hora extra, enfim, uma série de fatores, uma reforma administrativa e a reforma previdenciária para dar condições do município de Vitória de voltar a investir. Não dá para aceitar que uma cidade como a nossa não tenha praticamente nada de investimento e que o município só exista para pagar salário do servidor. Isso é importante, é fundamental, mas nós precisamos muito mais. E com isso, graças a Deus, nós estamos economizando, só na folha de pagamento, Cacá, mais de 5 milhões por mês. Era dinheiro que era mal empregado. E aí você tem uma série de medidas de contenção de gastos. Por exemplo, com a reforma previdenciária, nós vamos economizar 35 milhões. Em contratos, nós economizamos mais de 15 milhões. Isso tudo com a adoção de um único decreto no dia 1º de janeiro. Ou seja, trazendo responsabilidade e criando um comitê de gastos. É como na nossa casa, para dizer o seguinte: olha, essa despesa é importante, é fundamental, se não for, nós não vamos fazer. E só para finalizar, eu queria deixar aqui uma fala que hoje Vitória tem condições de adquirir o imunizante, tem condição de adquirir vacina contra o Covid com recursos próprios. Então, se houver no mercado um fornecedor seguro, idôneo, que haja garantia de entrega, Vitória tem condição de adquirir com recurso próprio. Nós temos hoje 15 milhões reservados para compra de vacina no município de Vitória. Dinheiro que não existia em 1º de janeiro.
Mas não existe, pelo que o senhor sabe, pelo que a gente sabe também, há uma tentativa de prefeituras nesse sentido. Mas está difícil, não é, prefeito? Não existe um cenário concreto para a compra dessas vacinas hoje, não existe?
Infelizmente não existe, mas o nosso dever como gestor é estar preparado, porque se amanhã ou depois surgir um fornecedor sério, íntegro, nós não podemos deixar a Vitória de fora dessa compra. Então, assim, o que nós fizemos aqui? A determinação foi clara: corta onde é despesa não necessária, onde é privilégio, para poder sobrar para atender a população.
Prefeito, olha, mais uma vez eu te agradeço pela atenção aqui com a Band News FM, em especial com os nossos ouvintes. Encerro aqui, sempre que o senhor está no ar, o senhor sabe que tem participação aqui de moradores de Vitória. Infelizmente não vai dar para colocar todos, mas o nosso ouvinte Carlos Abodib pedindo uma atenção por parte da Prefeitura ao mato que está crescendo muito ali na região da Praia da Guarderia, na Praia do Canto. Está atrapalhando muito, e Praça dos Namorados também. Fica aí a dica do ouvinte para você.
Né? Mas só lembrando também, nós vamos fazer a manutenção, que não é recomendável a utilização de praias e de praças nesse período. Mas, de qualquer jeito, nós faremos a manutenção. Mas eu peço à população também que colabore.
Tá certo, então. Prefeito, obrigado. Uma excelente semana para o senhor.
Obrigado, excelente semana. Deixa eu só para concluir, Letícia, minutinho rapidinho. Só deixar o aviso, nós iniciamos hoje a campanha de vacinação da gripe, da influenza. Então, já houve o agendamento, crianças de até 6 anos, mulheres puérperas de até 45 dias, ou seja, tiveram filho há 45 dias, podem procurar o site da prefeitura, o agendamento. Nós estamos abrindo, então, é a primeira cidade do Espírito Santo, já iniciamos hoje às 8 horas a campanha de imunização, de vacinação contra a gripe e a influenza. É extremamente importante nesse momento, porque isso evita doenças respiratórias, doenças pulmonares, e protege ainda mais a nossa população.
Muito bem lembrado. E olha que eu falei isso aqui a manhã inteira de sábado, que eu estava de plantão. Vitória foi a primeira a abrir. Abriu às 11 horas de sábado esse agendamento, justamente para evitar filas. Então, para imunização de gripe, crianças com até 5 anos de idade, grávidas e puérperas. Seis anos. Grávidas e puérperas. Então já está aberto, pode ir no site da prefeitura, agendar inclusive a unidade que você queira tomar a vacina. Obrigada, prefeito.
Obrigado, Cacá. Obrigado, Letícia. Agradeço aos ouvintes, toda a equipe técnica da Band. Uma abençoada semana aí para todos. Fiquem com Deus.